Muito bem, a genética é um tema importante para a gente discutir, enfim, afinal de contas, o que é preciso fazer aí para antes de um investimento em genética, o pecuarista precisa estar preparado para que, de fato, essa genética seja potencializada e os resultados, de fato, do investimento apareçam. E é por isso que a gente está convidando hoje a Lilian Matimoto. A Lilian é executiva da Asbia, já está aqui comigo. Seja bem-vinda, viu, Lilian? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender e discutir esse tema tão importante que é a questão da genética, da seleção genética no rebanho brasileiro. Afinal de contas, isso pode trazer uma porção de características, né, aí para o rebanho e principalmente potencializar resultados. Conta mais para a gente como é que a genética pode participar aí da eficiência do rebanho brasileiro, Lilian. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. A gente agradece a oportunidade de estar falando de um assunto de suma importância, né, para o nosso país. Visto ainda a demanda de crescimento que nós temos, né, e a produção de alimentos que serão necessários, a gente acredita sim que, com certeza, um pilar importante é a genética para que nós consigamos ser produtivos com menor custo. Isso é um fato que nós temos dentro da pecuária. Só que, como você bem disse no início, a gente não pode deixar de pensar nos pilares irmãos, como a gente costuma dizer. Porque nós temos um animal produtivo, selecionado geneticamente, se a propriedade não pensa em todo dentro da linha de trabalho dela, que seria a sanidade, a nutrição, o manejo, sempre baseado na sustentabilidade, muitas vezes o animal não vai conseguir expressar aquela sua capacidade de entrega, né? Então, é uma alerta que a gente sempre chama aí, a genética é extremamente importante, é um caminho sem volta, é uma forma necessária para que nós consigamos, até como diz a FAO, né, em 2054 teremos aí 10 milhões de pessoas, um crescimento muito grande e uma demanda muito grande por proteína animal, seja de leite, de carne, e sem a genética não conseguiremos isso. Mas sempre lembrando e tendo esse olhar holístico para as outras necessidades dentro de uma propriedade.
Muito bem. Lilian, quando a gente pensa em genética e adoção da genética no rebanho da propriedade, o que que o pecuarista tem que pensar primeiro? O que que ele tem que entender primeiro? Que diagnóstico ele precisa fazer antes de escolher a genética adequada?
Qual que é a proposta daquela propriedade? Porque nem todas as propriedades ela tem o mesmo propósito, né? Cada propriedade, cada criador, ele tem uma linha de atuação. Então, a gente costuma dizer que o mesmo animal não serve para qualquer propriedade. Então, essa entendimento dessa linha de trabalho ser muito bem definida, e a gente sempre aconselha com um técnico, né, um auxílio de um técnico experiente, para ajudar nessa linha de decisão de trabalho da propriedade, é essencial antes de você adquirir qualquer ferramenta para dentro de uma propriedade de um criador, de um pecuarista.
E a
Porque se
genética.
você vai trabalhar com uma. Pode falar,
Não,
desculpa.
eu ia perguntar. E a genética ela pode atender desde a precocidade até o melhoramento da qualidade da carne na propriedade, não é isso?
Exatamente. Então, pode ser que o criador ele está buscando, como você disse, qualidade de carne. Ou ele está buscando uma resposta mais rápida na eficiência alimentar. Ou ele está buscando um ganho de peso, ele está buscando precocidade. Claro que nós conseguimos, com o tempo, né, ter uma somatória de características com a genética. Conseguimos. Porém, para isso, a propriedade sempre precisa ter uma linha mestre de trabalho. A genética ela entrega, mas existe essa necessidade até para a decisão qual animal, né? Eu vou escolher a partir daquilo que eu procuro. Isso é a gente entende que é a primeira grande decisão dentro de uma propriedade.
Muito bem. A partir do momento que eu defino isso, Lilian, o que que eu tenho que entender? Porque muitas
Legal.
vezes você faz esse melhoramento genético já apostando num desempenho melhor do rebanho. Mas você precisa da condição para que essa resposta aconteça, né? O que que o pecuarista precisa entender? Que estruturas ele precisa ter? Ou, enfim, qual é a consciência antes de se fazer esse investimento?
Bom, ótima pergunta sua. É, aqui agradeço.
Oi, Lilian. Opa, voltamos.
Investimento, né? Então, a gente sabe que a genética, ela é um investimento. Oh, tá me escutando?
Teve uma interrupção, mas agora já voltou. Pode continuar.
Tá. Então, como eu estava falando, eu te agradeço. Muito pertinente a sua pergunta. E nos dá a oportunidade de falar exatamente isso, que a genética é um investimento. E forço aqui, e reforço, na verdade, que é um dos menores investimentos dentro da tecnologia, que ela condiz de 1 a 2% no máximo em relação aos custos de investimento com relação à genética. Ok, a pessoa decidiu investir em genética, só que ela precisa entender que, como nós estávamos conversando antes, que para o animal expressar a genética é extremamente importante que ele tenha uma estrutura básica, uma alimentação adequada, a sanidade daquele animal é extremamente importante, o manejo, né? Isso é essencial. Um curral. Que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, um curral é também uma necessidade, uma balança dentro de uma propriedade. Acho que muitas vezes a gente tem aí estatísticas onde, em média, de 17% das plantas, que elas corroboram para que aquela propriedade consiga ter o seu, que vai ter um retorno financeiro, mas para que isso precisa ser trabalhado conjuntamente a genética para que o resultado seja alcançado.
E o resultado no final das contas é perceptível. Oi, Lilian, tá me ouvindo?
Sim, estou te ouvindo.
Tá bom. O resultado é quando você tem essa estrutura preparada e quando você faz esse investimento em genética é perceptível. Agora, como é que a gente entende isso como fator de renda para o produtor, o que que melhora para ele, enfim, como é que isso se transforma em resultado no final das contas, Lili?
Eu vou te dar um exemplo que eu acabei de escutar de uma pessoa. É um produtor, estava conversando com um produtor há pouco, e ele falando que através da genética ele tem uma propriedade em Minas, e ele entrega para JBS, tá? Animais para a China. Animais dois dentes e 11 arrobas. Que se não fosse que ele só conseguiu esse ganho de peso, um animal que ganhasse em pouco tempo essa resposta foi através da genética. E onde ele conseguia uma remuneração, no caso ele deu um exemplo de R$ 300 a arroba, né? E quando o animal ficava abaixo disso, ele teria que vender, ou ele teria uma penalidade de 10% no valor, ou ele teria que vender por 269 no frigorífico menor, que ele só conseguiu alcançar esse mercado de exportação para a China através da genética. Foi um relato que, inclusive, eu acabei de ter com o criador. Eu estou num evento aqui e ele acabou de me falar isso. Então, a gente sabe que isso nós estamos falando de uma característica que a genética te entrega, que é o peso.
Sim.
É, nós podemos, que nem a gente falou, se a pessoa trabalha quer trabalhar na questão de maciez, existem linhas também, a pessoa pode dar uma ênfase maior que ela vai ter um retorno nisso também.
Muito bem. Ô Lilian, só para a gente concluir, né? Como é que faz essa transferência de genética? Hoje em dia a gente tem aí a possibilidade de transmissão mesmo, né? Através de um touro, por exemplo, que tem aí as características para ser transmitido aí para o rebanho, mas a inseminação artificial também entrando como uma ferramenta, ou já se consolidando como uma ferramenta importante, né? Queria que você contasse um pouquinho dessas possibilidades de introdução da genética no rebanho.
Claro. Vou tentar resumir assim, há 20 anos atrás, o número de fêmeas inseminadas, em idade reprodutiva, era em torno de 5%. Hoje nós estamos com 23%. Então, a inseminação, ela, para pessoas que querem uma rentabilidade, investem nisso, né, é um caminho sem volta. E dentro da inseminação, a IATF ela veio muito forte nesses últimos 10 anos. Hoje, das inseminações feitas, 92%, relatório da USP de São Paulo, do professor Pedro, fechamento de 2024, uma informação bem recente, 92% das inseminações que foram feitas através da IATF. Então, é uma ferramenta, uma tecnologia que veio e está crescendo muito rapidamente. Ela tem tido um crescimento de 3,2%, 3,4% ao
Lilia?
ano. E uma outra forma também que a gente vê é através da FIV, né, que é a transferência. Alô?
É, não. Pode prosseguir,
Alô?
Lilia. Pode prosseguir.
Oi. Até onde você escutou? Desculpa.
Não, você estava começando a falar da FIV. Pode prosseguir.
Isso. Ok. E a FIV é uma.
Parece que a conexão não está das melhores. FIV fertilização in vitro aí, né? Uma outra tecnologia. Eu prometo que a gente traz esse tema, esse assunto para nossa discussão num próximo momento aqui, mas de antemão eu já agradeço aí a participação da Lilia aqui com a gente. A Lilia que trouxe informações importantes e principalmente trazendo aí a possibilidade, obviamente, né, do pecuarista fazer um investimento consciente. Isso é que é importante. A gente conversou então com a Lilia Matimoto. A Lilia é executiva lá da ASBI, Associação